Cresce o número de mortes por febre amarela em São Paulo e o governo liberou a vacinação para todo o estado a partir de fevereiro. Mas se ilude quem pensa que as únicas preocupações neste verão são a febre amarela e a dengue. Outras 5 doenças transmitidas por mosquitos preocupam os pesquisadores. Mais uma vez, a zika e a chikungunya e ainda o róceo, a encefalite São Luís e o oropouche. Róceo e encefalite São Luís são flavivírus e podem ser confundidos com a dengue, alertam os pesquisadores. Em 1975 e 1978, houve epidemia do róceo que tem como hospedeiro animais silvestres, que picados por mosquitos dos gêneros Aedes, Opsorophora e Culex, passam a carregar o vírus e podem transmitir para os humanos. Para falar mais sobre esse perigo iminente, recebemos aqui nos estúdios o professor Luiz Tadeu de Moraes Figueiredo, do Laboratório de Virologia da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Bom dia, professor. Obrigado por ter vindo aqui ao estúdio esclarecer essa questão que é importante para a gente, para todos os ouvintes. Bom dia.
Bom dia. É um prazer cooperar aqui com a Rádio USP.
Professor, vamos começar com a febre amarela, né? A gente teve aí a informação de 3 pessoas mortas recentemente, né, confirmadas a morte recentemente, né, 2 em Atibaia, 1 em São Paulo, chegando a 5 nessa quarta-feira, dia 10 de janeiro. Vivemos uma epidemia, isso é preocupante?
É preocupante, sim. A febre amarela é uma doença, é um mal da espécie humana que já matou muita gente durante séculos e é muito temida. Felizmente, para essa doença, nós temos uma vacina.
Certo. Agora, muito se fala, o governo anunciou a vacinação no estado de São Paulo e também na Bahia e no Rio de Janeiro, a partir de fevereiro, e o governo disse que vai ser uma vacinação fracionada, né? São doses fracionadas. Você pode explicar o que, que é isso?
O que ocorre é o seguinte, a vacina de febre amarela é uma vacina de vírus vivo atenuado, desenvolvida e começou a se usar em 1937. É uma vacina à moda antiga, que tem uma quantidade enorme de vírus atenuado lá. Então, a necessidade, em determinados momentos, fez com que se descobrisse na África que você, mesmo fracionando, quer dizer, usando 1/5 da dose que vem na vacina, seria suficiente para você imunizar um indivíduo contra a febre amarela. E por alguma razão, ou de distribuição, ou falta de vacina, ou alguma dificuldade logística para distribuir a vacina, fazendo com que se queira aproveitar ao máximo as que já estão alocadas no local, se decidiu fracionar a vacina e imunizar com uma parte, quer dizer, dividir em 4 partes ou em 5 partes, a dose original da vacina.
Agora, ela mantém a sua eficácia, ela fracionada, né?
Ela continua imunogênica, o indivíduo desenvolve imunidade contra a febre amarela.
Agora, me parece que o tempo de validade dessa imunidade é reduzida com o fracionamento, ou isso não existe?
Eu acho que não se tem esse conhecimento.
Certo.
Pode ser até que isso ocorra, mas isso não está comprovado. É muito provável que você se infectando com o vírus, com uma dose menor ou com uma dose maior, o tempo que você vai manter a imunidade, que seria pela vida toda, continua igual.
Certo. No caso específico do estado de São Paulo, que não era considerado região endêmica de febre amarela, de repente aparece e se alastra, né? Como a gente está vendo aí. O que aconteceu? Será que nós nos descuidamos?
O que eu acho que a febre amarela, ela é um vírus africano que foi trazido para as Américas ao longo do século XVII, XVIII, XIX, com o tráfico da África, Brasil, né? Principalmente tráfico de escravos, onde vinham os mosquitos Aedes aegypti, que transmitem a febre amarela, e o vírus foi introduzido dessa maneira nas Américas. Nas Américas, inicialmente, as grandes epidemias de febre amarela eram associadas a Aedes aegypti. Eram como dengue, como zika, chikungunya, eram grandes epidemias na região costeira, que era a região habitada, né, das Américas. Mas aí o vírus da febre amarela fez algo fantástico. Ele pulou do homem para os primatas, outros primatas. O homem também é um primata. Né? Então ele pulou para um ciclo envolvendo os primatas americanos, era uma virose dos primatas africanos e passou a ser então uma virose dos macacos, os primatas americanos, transmitidas por mosquitos que sugam o sangue dos primatas, uhum. que são os mosquitos que vivem na copa das árvores, os hemagogos, os sabetes. Então, o vírus pulou de um ciclo com a Aedes aegypti, um homem, para um ciclo silvestre. E passou a ser, então, uma arbovirose de primatas que circula pelas regiões selváticas do Brasil, principalmente a Amazônia, a região do Pantanal, Planalto Central, mas eventualmente, e eu diria até mais que eventualmente, comumente, né, essas ondas que a gente chama de epizootia, pegando a macacada, né, da mata, ela migra pelas florestas, principalmente as florestas de galeria, que são a única coisa que sobrou de floresta, particularmente na nossa região, as florestas de beira de rio. Então vem pegando a macacada e isso vem entrando pelo estado de São Paulo, estado de Minas Gerais, atingindo o Espírito Santo, estado do Rio. Uhum. Agora, é importante dizer que isso ocorre há muitos anos, isso não é novidade.
Isso não é novo, né?
Isso não é novo. Desde que se descreveu o ciclo silvestre da febre amarela na década de 30, isso foi descoberto no Espírito Santo. Então não tem novidade nenhuma, isso ocorre periodicamente.
É cíclico. Essas epidemias de febre amarela são cíclicas?
São cíclicas, mas não tem uma maneira de medir isso a cada 2 anos ou a cada 3 anos.
Sei.
De vez em quando ocorre.
Sei.
Ultimamente eu diria que até vem ocorrendo com mais frequência.
Por que isso? Não se dá para saber também.
Olha, eu não ousaria dizer... O pessoal gosta de dizer mudanças climáticas, desflorestamento, não sei o quê, mas eu não sei se é realmente isso. Não há nada que prove isso.
Que prove que seja isso ou aquilo.
Não, pode ser uma coisa casual.
Perfeito. Agora, professor, qual que é a diferença da febre amarela silvestre para a febre amarela urbana?
Então, a febre amarela urbana, essa sim, essa seria o terror da saúde pública no Brasil, que é o quê? O vírus voltar a ser transmitido pelo Aedes aegypti, como é o dengue, como é o chikungunya. E aí sim, as nossas grandes e médias cidades, as nossas cidades em geral estão infestadas de Aedes aegypti. Então, grandes epidemias urbanas de febre amarela poderiam ocorrer se o vírus voltar a ser transmitido, como era quando ele chegou às Américas, sei, pelo Aedes aegypti.
Uhum.
E isso é o que deve se tentar evitar a todo custo. Então, sei, essa seria a tragédia maior. Né?
Uhum. Uhum.
E para isso, já se sabe que tem que haver uma barreira imunológica, que é o que a vacina produz. Se você imunizar 90% da população contra o vírus, nunca você vai ter a urbanização da febre amarela, porque tem o que a gente chama de barreira imunológica, que não deixa que o ciclo do mosquito Aedes aegypti com o homem se mantenha.
Certo.
Então essa é a tragédia maior. Mas o que nós estamos vendo agora não é isso. Aparentemente, é o que se sabe, é o vírus sendo transmitido pelos mosquitos que também sugam os macacos, os hemagogos, os sabetes, pessoas que se aproximam do lugar onde está ocorrendo a zoonose entre os primatas.
Uhum. Agora, professor, quem se vacinou, né, e está protegido pela febre amarela, deve se vacinar agora novamente?
Não há necessidade. A Organização Mundial de Saúde preconiza que seja tomada uma vacina só na vida.
Se eu já tomei lá atrás, eu não preciso me preocupar
não
agora em
tomar
mais
reforço,
alguma coisa.
Não precisa. Agora você precisa guardar o comprovante, porque senão quando você for viajar para alguns lugares, eles vão pedir e você vai ter que tomar outra vez sem precisar.
Sem precisar, tá certo. Agora vamos falar um pouco das outras doenças, né, transmitidas pelos mosquitos. A dengue, a zika, a chikungunya, como é que está isso aí? Há possibilidade de epidemia junto com a febre amarela, por exemplo? A gente tem que se preocupar com isso agora, no verão?
Sem dúvida. Nossas cidades estão cheias de Aedes aegypti e esses vírus estão por aí circulando. Eles também ciclicamente vão passando e causando grandes epidemias. O dengue nunca saiu de pauta, o chikungunya está aí causando casos, inclusive em Ribeirão Preto, né? Zika diminuiu um pouco, mas tem ocorrido casos. Esse ano tivemos muito caso de chikungunya, o ano passado, quero dizer, no Nordeste do Brasil. Então, essas que a gente chama de arboviroses, viroses transmitidas por artrópodes ou mosquitos, no caso, estão aí, estão circulando pelo Brasil e atingindo diferentes regiões. Periodicamente, elas vão passando aqui, acolá e causando epidemia. Depois desaparece um ano, depois volta e vai assim. No caso do dengue é pior, porque são quatro vírus do dengue. Então, a chance é quatro vezes maior de você ter
epidemia. Mas estamos, a dengue está sob controle? O senhor acredita nisso ou não?
Eu não acredito que esteja sob controle nenhum.
Sim.
É uma questão de sorte. A qualquer momento nós podemos ter epidemias de dengue, inclusive variando o sorotipo de vírus. Tivemos há algum tempo pelo dengue tipo 1, depois o dengue tipo 2, agora podemos ter o tipo 4, vamos assim, passando de vírus em vírus.
E com essa época de chuva, então, a água acumulada aí pode...
Essa é a época ideal para a transmissão dessas arboviroses, porque a temperatura aumenta a atividade, a temperatura mais elevada aumenta a atividade dos mosquitos aéreos, que se multiplicam muito mais e também sugam muito mais sangue, e tudo acontece muito mais intensamente, né?
Certo. Agora, com relação ao Rossio, a encefalite, São Luís, Urupus.
É, só uma pequena correção. A gente chama de Rossio.
Rossio. Obrigado pela correção.
O vírus Rossio é um vírus que apareceu no estado de São Paulo pela primeira vez na década de 70. Causou uma epidemia de encefalite horrível. Matou mais de 100 pessoas no Vale do Ribeira. E além de ter matado mais de 100 pessoas, deixou 200 com sequela, pessoas que perderam a audição, ficaram com dificuldade para andar. Então, é uma virose pavorosa, que apareceu e desapareceu espontaneamente, quer dizer, por Deus, não foi nada que nós tenhamos
feito. Não foi nenhuma ação humana de
proteção, nenhuma ação, de combate. Não. O máximo que se fez foi tentar entender o que estava acontecendo. Mas o fato é que no final da década de 70 desapareceu o Rossio do Vale do Ribeira. Mas nós estamos vendo evidências, várias evidências, de que esse vírus anda por aí, causando infecções por aí, não diagnosticado, confundido com outras viroses, né?
Certo.
Inclusive, nós podemos ver casos de encefalite, supostamente por Rossio, em Manaus, no Amazonas, um local muito longe do local original onde apareceu esse vírus. Então, nós acreditamos que esse arbovírus circula por aí, pelo Brasil.
Quer dizer, a qualquer momento vai se ter notícia aí, provavelmente, de que o Rossio está de volta.
Ele poderia voltar, teoricamente, sim.
Sei. E com relação ao Urupus, a encefalite de São Luís?
O vírus da encefalite de St. Louis é um flavivírus, como o dengue, o vírus da febre amarela, e ele é endêmico nas Américas, particularmente na América do Sul e particularmente no Brasil, na nossa região. Nós já tivemos casos diagnosticados aqui em Ribeirão Preto, tem vários casos diagnosticados em São José do Rio Preto, casos diagnosticados em São Pedro, aqui no interior também no centro do estado de São Paulo, mostrando que esse é um arbovírus que circula, é um arbovírus, esse é um pouquinho diferente do dengue e da febre amarela, porque ele é um arbovirose de aves, é uma zoonose de aves e transmitido por mosquitos que sugam aves e o homem, tá? Que são os culex, né? Os culicídios. Mas ele está por aí, esse vírus.
Existe vacina para todas essas doenças que a gente conversou aqui, professor?
Não. A única vacina dentre esses vírus que a gente falou até agora, o único que tem uma vacina é a febre amarela.
Febre amarela.
Aliás, essa vacina...
A dengue está se desenvolvendo a vacina, né?
Sim, existe uma vacina de dengue que, inclusive, já foi autorizada para ser comercializada, mas que se... Novas evidências mostram que a vacina não é tão boa assim, não é tão eficaz. Quer dizer, já de começo já não era a ideal, mas agora houve alguns agravantes aí que quase que impedem a continuação do uso dessa vacina.
Perfeito. Né?
Agora, eu estava falando da vacina de febre amarela,
sim,
que o indivíduo que desenvolveu essa vacina, que foi o Dr. Max Tyler, um sul-africano, desenvolveu nos Estados Unidos, né, nos laboratórios da Fundação Rockefeller, em Nova York, ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1952.
Certo.
Então, aliás, é o único indivíduo que ganhou o Prêmio Nobel por desenvolver uma vacina.
Uhum.
Tá? É o Dr. Max Tyler. É uma grande vacina, uma vacina que foi usada no mundo inteiro e foi realmente uma grande ajuda para reduzir esse flagelo da humanidade, particularmente no Brasil.
Certo. A gente está vendo essa epidemia surgindo de febre amarela aqui no estado de São Paulo, coisa que há muito tempo não se via, também no Rio, na Bahia, se estendendo aí por outros estados do Brasil, o que faz do Brasil um país endêmico, naturalmente, em relação a outros países, não é isso?
É, o que tem que ser feito desde o começo, todo mundo sabe, quer dizer, até instintivamente, tem que vacinar a população contra a febre amarela. A população tem que ser vacinada porque essa zoonose está por aí circulando entre os primatas e até outros animais que a gente conhece menos.
Uhum.
Nas regiões silvestres do Brasil, mas que chega às regiões mais povoadas do Sudeste, e a população toda precisa ser vacinada. Agora, por questões logísticas ou algumas outras razões que eu nem entendo muito bem, o governo fica dizendo, ó, essa região aqui exige vacina, aquela. Eu acho que, a meu ver, todo o Sudeste do Brasil precisa ser, toda a população precisa ser vacinada contra a febre amarela.
Claro.
Agora, essa vacina tem um pequeno problema, como tudo no mundo, nada é perfeito.
Sim.
É uma vacina de vírus vivo. A pessoa, quando é vacinada, se infecta, a pessoa tem febre amarela. Tem uma febre amarela fraquinha, porque o vírus é amansado, vamos dizer assim. Mas ele tem febre amarela. E, eventualmente, uma a cada 5, 10 milhões de pessoas vacinadas tem doença grave com a vacina.
Com a própria vacina.
E quando isso ocorre, aí a imprensa vem, é uma comoção enorme. E aí, em outras ocasiões, o Ministério da Saúde teve até que interromper a vacinação, dado o alarde de uma pessoa que morreu de febre amarela por ter tomado a vacina, o que é uma coisa realmente alarmante. Mas a vacina não é perfeita nesse aspecto. É raríssimo ocorrer, mas algumas pessoas vacinadas podem ter uma doença mais grave.
Certo, certo.
E tem aqueles que têm alergia a algum produto da vacina, também isso ocorre, mas isso é de menor importância.
Quais são os sintomas da febre amarela, professor?
A febre amarela, em 80% dos casos, é uma doença, ou ela passa desapercebida, ou ela passa como uma doença febril aguda, que lembra o dengue.
Assim.
Dores no corpo, dor de cabeça, indisposição, e a pessoa sara. Apenas 20% ou menos, talvez 15% dos indivíduos que se infectam ficam com o olho amarelo, desenvolve a icterícia, desenvolve a hepatite.
Daí o nome febre amarela.
Daí o nome. Quer dizer que, na verdade, esses casos são a ponta de um iceberg. Quando você me diz que o Ministério diagnosticou quantos casos? 13 casos. Então, você pode imaginar que deve ser muito mais indivíduos se infectaram.
Uhum.
Esses 13 foram aqueles, a ponta de
a
um
ponta
iceberg. Aqueles indivíduos que manifestaram a forma mais grave da doença.
Sim.
E dentre esses que ficam com o olho amarelo, aí sim, aparece uma hepatite muito grave, né? Uma hepatite que destrói todo o tecido do fígado do indivíduo. O indivíduo realmente perde a função do fígado, né? E além disso, ele começa a ter hemorragias, sangramentos, né? E a pressão arterial cai. Então é uma, o que a gente
já
chama...
está falando de um estágio mais avançado da doença, né?
Nesses que ficam com o olho amarelo.
Perfeito.
Tá? Esses são a ponta do iceberg e são os que realmente têm a doença na sua forma clássica, grave. E aí, entre esses, sim, nós temos uma alta letalidade, ou seja, Dentre esses, muitos têm quadro gravíssimo e chegam a morrer.
É. Agora, uma pessoa nesse estágio aí, ele não passa a doença para outra pessoa, né? A pessoa só se contamina com a picada do vírus, do
inseto. A transmissão da febre amarela é via vetor.
Via vetor apenas.
É o mosquito que transmite, né?
Uhum.
Agora, eventualmente, raramente, se eu falar é possível, pode ser a transfusão de sangue, poderia teoricamente transmitir. Se um indivíduo com febre amarela, que é muito improvável, né, vai doar sangue, aí existe esse risco teórico, né, de transmissão. Mas seria transmissão raríssima. O habitual é via mosquito.
Agora, professor, outra questão aí que me chama a atenção é o seguinte, os sintomas dessas doenças, dengue, febre amarela, eles se confundem muito, né? Quer dizer, isso pode fazer com que a pessoa, muitas vezes, não dê tanta atenção, né, a investigar esses sintomas, se pode ser alguma coisa mais grave.
São doenças febris agudas, né? Uhum. Todas elas com aquela mesma característica, dor de cabeça, dores no corpo.
Isso serve para dengue, para febre amarela, para zika.
Alguma delas dão exantema, né? Aparece um vermelhão pelo corpo, né? Certo. Dengue produz isso, zika produz isso, né? O oropouxo também produz, né? E são doenças que se confundem muito. Realmente, a confirmação diagnóstica precisa ser feita com exame de laboratório.
Certo.
Eu mesmo já me enganei muito aqui no nosso laboratório. Chega um indivíduo ali com febre para tirar sangue para a gente ver o que é.
O que que é?
E eu examino e falo, eu acho que isso aqui é zika.
É.
Aí vou ver, faço o exame, é dengue, por exemplo. A gente erra muito.
Imagina o cidadão, né? A pessoa que é leiga no assunto.
A gente erra muito. Então, realmente, agora, isso vai ganhar e vai ganhando maior importância à medida que existem medidas específicas para cada uma delas. Por exemplo, se tiver uma droga, um remédio que possa ser usado contra essa ou aquela, então seria interessante você diagnosticar, né? Exatamente, é o vírus tal, então eu vou usar tal remédio. Uhum. Então, nós não chegamos ainda nesse estágio, mas eu caminhamos digo para você isso. Que caminhamos para isso.
Sim.
Tem algumas drogas que estão já surgindo como promessa para tratamento de arbovirose.
Sim.
Né? E além disso, claro, orientar a saúde pública para dizer, o dengue está circulando ali em Ribeirão Preto, vamos matar mosquito, fazer alguma coisa, ou oropouxo circulando, alguma coisa assim. Cada um deles tem as suas características. Né?
Certo, certo. O senhor acha que o Brasil tem condições, do jeito que nós estamos aqui com a saúde pública, de conter, de controlar essas doenças?
No caso de algumas que você comentou, como Rocio, encefalite de Saint-Louis, a febre amarela, né, da forma que ela está entre os primatas, silvestre, são incontroláveis porque são zoonoses silvestres, são doenças que ocorrem na floresta amazônica, que ocorrem nas regiões
silvestres. O que resta de Mata Atlântica.
Nós não conseguimos controlar, isso aí é praticamente impossível. Uhum. Agora, as que têm transmissão urbana, por Aedes aegypti, né? Essa sim.
Tá. Professor, que recado o senhor dá para a população aí nesse período de verão que a gente está preocupado com a endemia da febre amarela, com a dengue aí também podendo explodir?
No caso da febre amarela, eu recomendaria que as pessoas se vacinassem, ou pelo menos tentassem lembrar ou verificar se já não foram vacinadas. Porque grande parte da população do estado de São Paulo já foi vacinada contra a febre amarela.
Sim.
Tá? Com relação às outras, seria estimular os órgãos municipais, estaduais e federais para o controle do vetor Aedes aegypti, aí, que é o grande flagelo e que está presente em todas as cidades nossas, né?
Perfeito. Eu quero agradecer aqui imensamente ao professor Luiz Tadeu de Moraes Figueiredo, do Laboratório de Virologia da Faculdade de Medicina da USP aqui de Ribeirão Preto, por prestar esses esclarecimentos e esse alerta, né, que fica aí para a população, até para as autoridades mesmo, né, professor?
Eu espero ter contribuído aí.
Tá bom, então. Muito obrigado. Até a próxima, professor.